Olá! Bom, espero que esteja tudo bem por aí. E hoje eu vou aproveitar que mudei o dia de publicação desse podcast. Agora que a data escolhida é segunda-feira, eu resolvi aproveitar para falar exatamente sobre as segundas-feiras. Sabe quando você sempre fala que segunda eu começo? E indo além desse enrolar para fazer alguma coisa, eu quero falar sobre esse adiar infinito que às vezes a gente passa anos dizendo que vai começar a fazer alguma coisa e nunca começa. E eu mesma já fiz muito isso, ainda faço, na verdade. Eu não tô aqui colocando o dedo na ferida de mais ninguém além de mim mesma. Tudo que eu sempre trago para os conteúdos é porque de alguma forma aquilo ressoa comigo. Então, esse áudio é mais um exemplo. Se você se identificar, então vem comigo, me dá a mão pra gente sair dessa juntas, né? E bom, se você é esse tipo de pessoa, você deve reconhecer que sempre tem um motivo, sabe? Sempre tem uma desculpa e aquilo é realmente um motivo que faz a gente não fazer a determinada coisa. Sempre tem uma coisa impedindo. Ou você acha que não tá pronta, ou que sempre precisa de mais uma informação, ou mais um equipamento, ou mais um conhecimento que você ainda não tem, então você não pode fazer. E, inclusive, nessa categoria, os negócios se encaixam perfeitamente, porque muitas pessoas têm ideias e deixam essas ideias no papel. E vão adiando sempre porque não conseguem. E muitos negócios deixam de existir por isso. Mas também a gente não precisa nem ir muito longe. Eu conheço várias pessoas, eu inclusive, que, por exemplo, não vão para academia porque tá chovendo, né? Resumindo, sempre tem um fator externo que impede essa coisa de acontecer, de ser feita. Mas tem um outro possível motivo que, na verdade, é mais interno, só que nem sempre é reconhecível, que é a convicção. Assim, você pode até da boca para fora dizer que quer fazer, mas lá dentro, de verdade, aquilo não é relevante na sua vida. E eu não tô dizendo que é 8 ou 80. Eu não tô dizendo que não é porque você não quer aquilo na sua essência que você não vai fazer. Por exemplo, existem muitas pessoas que não conseguem emagrecer e simplesmente é porque elas não querem. Elas estão bem como estão lá dentro, de verdade, mas existem umas camadas que principalmente as outras pessoas colocam, impõem, de que ela tem que se encaixar em um padrão. Então ela fica sofrendo, porque não é daquele jeito, mas quando tá ela com ela mesma, ela não vê problema de ser assim, de ter a forma que for, o peso que for. Então ela começa uma dieta, mas para no meio do caminho e nunca chega lá. E também tem um terceiro tipo, que é a procrastinação premonitória, que é quando você, antes de qualquer coisa, já sabe que não vai dar certo. Antes de você sequer tentar, de você sequer pensar em como você faria essa coisa acontecer, você já tem a absoluta certeza de que aquilo não vai dar certo. E aí, realmente é mais fácil a gente ficar na dúvida do que ter certeza. Então você aceita e nem sequer tenta. E falando assim parece estranho, mas é mais comum do que você imagina. Inclusive, isso pode acontecer também com quem já fez alguma coisa, já começou, já deu algum passo e de alguma forma essa pessoa se empolgou, né, a se colocar em movimento. Ela vai, faz uma coisa, faz outra, mas aí, conforme os dias vão passando, aquela empolgação vai indo embora, e aí, mais uma vez, ela chega nessa estagnação e os planos não saem do papel. Isso, infelizmente, acontece. E aí, mais uma vez, é sempre possível que aquelas desculpas e mil razões entrem em ação e você acredite genuinamente que não consegue e aquilo não vai acontecer. E um ótimo exemplo disso, assim, real, é aquela galera que diz que tem uma rotina muito agitada, que não tem tempo disponível para nada, e aí mais um compromisso na agenda é algo impossível, impraticável e que não vai ter como encaixar. Quem nunca, né? Pensou desse jeito. Só que o que eu quero te dizer é que esse não encontrar tempo é também mais uma dessas desculpas. É mais uma forma de fugir. Porque a real é que se você quer muito, seja lá o que for, você vai encontrar um jeito de fazer isso acontecer. E eu não tô dizendo que vai ser rápido. Eu só tô dizendo que é possível. Vamos lá, vamos fazer uma conta rápida. Vamos dizer que você seja uma pessoa, como boa parte da população, que trabalha numa empresa em horário comercial, ok? Então, sua semana, assim como a minha e a de todo mundo, tem um total de 168 horas. Bom, se você passa 8 horas do seu dia dormindo, 9 no trabalho e vou contar 3 horas indo e vindo no total, em trânsito, então você tem na sua semana 56 horas de sono, 60 horas de trabalho, já somando com as horas em trânsito, e 25 horas fazendo atividades pessoais, como, por exemplo, sei lá, preparar a refeição, comer, tomar banho, essas coisas. E vamos dizer que você usa uma hora por dia, então você vai ter 7 horas na sua semana para você ficar com a sua família exclusivamente. Aquele momento em que você para tudo e só faz isso. Se a gente somar isso, você ainda tem um bônus de 20 horas sobrando na sua semana. E aí eu te pergunto se isso não seria tempo suficiente para você fazer alguma coisa, qualquer coisa, seja lá o que for, que seja realmente importante para você. E veja bem, eu não tirei nenhuma hora de sono, você consegue dormir 8 horas por dia. E é claro que se você quiser, você pode compensar, tirar umas horas de uma atividade, colocar em outras para dar conta. Mas eu fiz uma conta padrão e sobrou tempo. Olha que curioso. Aí, claro, imprevistos sempre podem acontecer. E, por exemplo, em um dia você pode ficar muito mais horas no trânsito por conta de alguma coisa que tenha acontecido na sua cidade. Não é disso que eu tô falando. Eu só tô te dizendo, te mostrando com números, que você tem sim horas sobrando nos seus dias. O problema é que realizar alguma coisa é um grande desafio para todo mundo. E é uma coisa que a gente enfrenta sim no dia a dia, esse desafio, porque muitas vezes outros fatores, eles são mais fortes. E é exatamente por isso que eu fiz uma listinha aqui com alguns pontos de atenção para te ajudar nesses momentos. Se você se deparar com essa situação de enrolar para fazer alguma coisa ou achar que não tem tempo ou não é capaz ou enfim. Qualquer coisa que te impeça de fazer algo que você em algum momento da sua vida vislumbrou. Bom, o primeiro item dessa lista é você se perguntar qual é a relevância dessa coisa que você quer. Você precisa ver se isso que você pretende fazer é realmente importante para o seu momento de vida atual. Por exemplo, pode ser que o seu sonho seja, não sei, aprender uma língua, aprender espanhol. Mas você entende que se você conseguisse falar inglês, na verdade, isso te abriria mais portas na sua vida profissional. Então, aqui, de um lado, você tem a sua emoção falando, é o que você realmente queria. Você é apaixonado pelo espanhol, queria muito saber falar essa língua, mas o seu lado racional está te dizendo que não, isso não pode ser agora. Você precisa é aprender inglês, porque é isso que vai te dar dinheiro de alguma forma. Nessa situação existem dois pesos, aquilo que você quer e aquilo que você precisa. E eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado, que você tem que escolher um e não o outro. O que eu quero dizer é que essas situações, elas vão existir na grande maioria das vezes, mas é o seu trabalho decidir. Você precisa refletir e encontrar a relevância da sua escolha e bancar essa escolha. O segundo ponto é você descobrir se você está disponível. Antes de você começar qualquer atividade, você precisa entender aí dentro se você tem tempo e tem energia para se dedicar a ela. Você pode não ter e tá tudo bem. Mas é importante que você saiba, que você tenha certeza dessa informação. E também é bom você saber, isso te ajuda, né, a saber se a sua disponibilidade, vamos dizer que o tempo que você tem sobrando, vai permitir que as suas expectativas sejam alcançadas. Porque isso é importante para você não se frustrar com o resultado. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você queira muito ficar em forma, mas você tem pouquíssimo tempo sobrando no dia e alguns dias da semana você não vai conseguir ir à academia. Então, você não pode esperar que você vá ganhar a forma que você quer, que você almeja, em pouco tempo. Se você só vai conseguir pouco tempo para se dedicar a isso, o resultado vai estar sempre proporcional ao tempo investido. Um terceiro ponto é você saber se você tem já todos os recursos de que precisa. Isso passa pela questão financeira. É importante que você tenha a disponibilidade financeira, e esse é um recurso básico para várias atividades, mas você também precisa saber se você tem exatamente tudo que precisa, e caso não tenha, não é motivo de desespero e nem motivo para não fazer. É só mais um passo que você precisa acrescentar no seu planejamento para caminhar, para seguir adiante. Então, ter esse conhecimento que é o que importa aqui e não o não ter a coisa. Porque isso tem como dar um jeito. O quarto ponto de atenção que eu quero ressaltar e te lembrar é que pequenos passos são melhores que nenhum passo. Entende? Aqueles baby steps, eles funcionam do mesmo jeito. Como eu disse antes, você pode levar mais tempo, mas não quer dizer que você não vá concluir. Então, é importante que você tenha em mente que você vai fazer o que é possível com os recursos que você tem. E, claro, vai tentar o máximo que você puder se aprimorar no meio do caminho, enquanto você caminha. E isso leva, de alguma forma, ao quinto ponto, que é você se cobrar menos. Se, como eu falei antes, você entende que o resultado é sempre proporcional ao seu esforço, então você não vai querer muito resultado se você investe pouco esforço, ou pouco tempo, ou pouco dinheiro, ou seja lá o que for, nessa coisa. E, mais uma vez, não é para deixar de fazer, é só para entender qual é o seu processo. E quando você se cobra menos sobre o resultado, né, sobre chegar lá no final, na linha de chegada, e mais sobre o processo em si, sobre o passo a passo, a jornada, você para de se frustrar e, de alguma forma, você começa a se estimular para seguir em frente. É como se você passasse a jogar no seu time ao invés de contra você mesma, entende? E por fim, o último ponto que eu preciso dizer é que a consistência, que é o segredo de tudo, é ela que vai te fazer chegar onde você quer e vai te fazer ter força para voltar no dia seguinte e no outro e no outro e se manter nessa rota, nesse trajeto, um dia após o outro, sem desanimar. E é esse que é o segredo. Agora, o importante disso tudo mesmo é você começar. Se colocar em movimento, dar o primeiro passo, sabe? Você começa e vê como se sente. E aí você vai sentindo o que você pode melhorar, o que você precisa mudar nesse processo. Mas se colocar em movimento, e aí você só vê a mágica acontecer. E no final das contas, eu tô aqui dizendo isso tudo porque, como eu falei lá no início, é sobre mim também. Eu falo isso para eu mesma me ouvir e eu falo isso pela minha experiência própria, de alguém que já se paralisou por vários desses motivos que eu acabei de falar e quando tentou só entrar no fluxo e ir percebendo e ajustando no meio do caminho, conseguiu dar passos e conseguiu alcançar coisas que a princípio, de alguma forma, achou que não ia conseguir. E foi isso. Um dia eu percebi que aquele monte de desculpas que eu dava eram só um monte de desculpas. Eu fui lá, fiz, experimentei fazer do jeito que dava, com o que eu tinha, sem me cobrar pela perfeição, e quando eu percebi que eu consegui, a sensação foi tão boa que isso me deu força para continuar. E isso que eu estou dizendo serve para absolutamente qualquer coisa que você esteja adiando, seja o que for em qualquer área da sua vida. Pode ser um projeto que parece muito absurdo, muito grandioso, mas ele também é possível. Existe essa frase, eu não lembro agora quem disse, mas existe a frase que diz que se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. Se você não fosse capaz de realizar, você sequer teria pensado nisso. Vai por mim. Então, para finalizar esse podcast, eu te pergunto agora, e aí, qual vai ser a sua próxima desculpa? Eu espero que alguma coisa que eu tenha dito aqui te estimule, te incentive e sirva de inspiração para você começar o que você tem em mente e que você não tenha mais desculpas para dar. Bom, eu sou a Ana, eu sou a conectora e criadora da Ânima, e aqui a gente compartilha isso, reflexões e processos e ferramentas para a gente materializar e criar uma transformação pessoal. Bom, se você quiser conversar comigo, você pode me encontrar nas mídias, no Instagram, pode me mandar um direct, deixar um comentário em alguma foto. A minha arroba é comanima, e anima tem dois N's. E também pode me mandar um e-mail para olá@anima.cc. E aí a gente conversa mais. Eu espero que a sua semana seja inspirada e muito produtiva, que você coloque os seus planos em prática e a gente se fala no próximo episódio. Até lá!